Jornal Band News, entrevista.
O Paulo Martins conversou hoje com o juiz eleitoral de Vitória da Conquista, João Batista, sobre o andamento das eleições 2024. Ele destacou que o cumprimento do calendário eleitoral está progredindo conforme o previsto.
Nós hoje, em cumprimento ao calendário eleitoral, explicando que a Justiça, o TSE, no ano anterior estabelece o calendário eleitoral no ano da eleição. Então o calendário eleitoral está em vigor desde 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Então hoje nós estamos cumprindo o calendário eleitoral, e no calendário eleitoral, dentre as várias atividades do processo eleitoral durante o ano eleitoral, nós temos a data para organização e distribuição do tempo da propaganda eleitoral no rádio e na TV. Nós temos a propaganda eleitoral a partir de 16 de agosto, quando os candidatos já requeriram o registro das suas candidaturas. Então, no dia seguinte, que nesse ano o limite foi dia 15, então a partir do dia 16 de agosto nós passamos a ter liberada a propaganda eleitoral comum, a propaganda eleitoral tradicional. A propaganda eleitoral no rádio e TV também é tradicional, mas ela obedece a um regramento diferente. Então, por quê? Porque tem a questão do tempo das emissoras de rádio, de TV, né? A distribuição do tempo, quem tem direito a determinado tempo, a quantidade de tempo que cada partido e coligação ou federação. Atualmente nós temos também a figura da federação. Então, o tempo que cada uma dessas figuras irá dispor para fazer a sua propaganda eleitoral. Então nós temos a propaganda em rede, que é aquela que é feita no horário do rádio e no horário da TV, os X minutos, tá? E temos também as inserções. E o tempo que cada um tem é vinculado a uma norma prevista na lei eleitoral e dos partidos políticos, que dispõe sobre o que tempo cada partido tem para fazer propaganda eleitoral. E isso é de acordo também com a representação parlamentar na Câmara dos Deputados, que reflete a quantidade de eleitores que elegeram X deputados. Então, com base, quanto maior o número de deputados que um partido ou coligação elegeu, mais tempo ele passa a ter de horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. Então, é esse tempo que nós organizamos e distribuindo hoje na zona eleitoral de Vitória da Conquista, né, para cada partido ou coligação que tenha os seus candidatos registrados perante a Justiça Eleitoral, que poderão utilizar esse espaço no rádio e na TV gratuitamente, né, a partir do dia 30 de agosto até o dia 3 de outubro. Então, esse tempo é proporcional ao que eu disse anteriormente.
Doutor, quais são os horários e também os dias que serão cumpridos pelos candidatos, pelo partido, por TV e por rádio?
Bem, nós temos aqui, são dois tipos nós temos a propaganda para a chapa majoritária, que é prefeito, e temos também a propaganda na eleição proporcional, que é para vereador, deste ano 2024. Então, a chapa majoritária terá direito à propaganda na TV e no rádio. Para a eleição proporcional, apenas os vereadores não terão, os candidatos a vereadores não terão direito à TV. A propaganda deles será apenas no rádio e através de inserções, tá? Então, nós teremos de segunda a sábado a propaganda em rede, das 7 horas da manhã às 7h10. E das 12 às 12h10 na rádio, segunda a sábado. Propaganda em rede para o vereador, para prefeito. Para prefeito ainda, das 13 às 13h10 e das 20h30 a 20h40 na televisão. E também as inserções de segunda a domingo, durante a programação normal, tá? E nas inserções, para vereador, as inserções são de segunda a domingo. Agora, há o tempo de inserções, o tempo de 70 minutos, o tempo global de inserções, 70 minutos. Porém, desse tempo de 70 minutos, os candidatos a prefeito irão dispor de 60% e os candidatos a vereador 40%.
Caso as regras sejam infringidas, doutor, o que pode acontecer?
Bem, essas regras não podem ser infringidas porque nós elaboramos o plano de mídias e uma emissora fica responsável pela geração da propaganda. E esse plano de mídias é enviado para as emissoras, para as coligações, para os partidos políticos. Eles só podem enviar aquilo que está previsto com aquele tempo que é enviado para a emissora. E a emissora vai veicular aquela propaganda de acordo com aquele plano que é estabelecido, já tem o dia tal, tal horário, fulano, quer dizer, previamente já está estipulado. Então, a própria emissora vai observar o cumprimento desse plano de mídias que foi elaborado aqui na Justiça Eleitoral, é lavrada uma ata e depois esse plano é distribuído para todos os candidatos e para os representantes, né, dos partidos e para as emissoras também de rádio e TV. Então, eventual descumprimento aí poderá gerar um processo e uma punição, mas isso quase sempre não acontece porque é muito bem explicado o horário de cada um.
Doutor, para nós finalizarmos, qual a orientação especial?
Eu não entendi direito.
Para nós finalizarmos, qual a orientação assim, que o senhor queria deixar aqui registrada?
Bem, o que eu gostaria de deixar claro nesta eleição é uma situação. Nós temos muitas inovações na eleição de 2024, eleição municipal de 2024, em relação à eleição municipal de 2020. Né? Na eleição de 2020, nós não tínhamos a realidade que temos hoje, tanto do ponto de vista da legislação, quanto também das inovações tecnológicas. Então, nessa eleição, nós, na propaganda eleitoral, poderá ser utilizados diversos recursos que surgiram posteriormente, né, que foram disponibilizados, digamos assim, para toda a população, que é o caso da inteligência artificial, a utilização dela nas redes sociais, na propaganda, na possibilidade de manipulação profunda da propaganda. Agora, a utilização de todo e qualquer meio de propaganda terá que ser identificado. Quer dizer, olha, esse, no caso da inteligência artificial, tem que dizer que aquela propaganda está sendo feita com a utilização da inteligência artificial. O que é que eu estou dizendo? Estou dizendo que pode surgir uma montagem, tá? Pode surgir uma montagem com a imagem de alguém, pode surgir uma montagem com a voz de alguém, você pode provocar distorções ou simplesmente apenas melhorar a imagem da pessoa, que é permitido, poderá melhorar a voz, os recursos sintéticos de áudio e vídeo, você pode utilizar sem problema algum com esses recursos que melhora a apresentação do candidato, isso é perfeito, está dentro da legislação. Agora, o mau uso é que preocupa a Justiça Eleitoral. Por quê? Que essa preocupação do mau uso da Justiça Eleitoral? É porque alguém vai sair feio ou vai alterar a questão cinematográfica? Não, é porque o mau uso poderá implicar em desequilíbrio do pleito. Poderá ser criado uma não só uma fake news, mas uma deepfake. Deepfake é a chamada fraude perfeita, né? Uma mentira profunda, quer dizer, criar uma distorção de tal modo que possa desequilibrar, possa só veicular algo que vá atingir de forma tão intensa determinado partido, que provoque a alteração, né, da vontade do eleitorado e desequilibrar a eleição. Então, essa é a preocupação, é que os recursos, digamos assim, ultramodernos, sejam utilizados de modo sensato, em obediência à legislação eleitoral, e que todos utilizem esses meios todos para uma campanha propositiva, uma campanha que enfrente os problemas de gestão pública da cidade, dos problemas sociais, daquela finalidade para a qual é feita uma eleição, para que a escolha seja feita de modo equilibrado. Um outro ponto que eu gostaria de destacar é que nós, no município de Vitória da Conquista, estaremos dispondo neste ano de um monitoramento por vídeos muito forte na zona urbana e na zona rural. Então, nós estamos contando com o apoio da Polícia Militar do Estado da Bahia, que dispõe de monitoramento muito amplo, né, com centenas e centenas de câmeras de vídeo, que abrange quase todos os espaços do município de Vitória da Conquista, as vias, praças, e nós poderemos acompanhar, né? Muito do que poderá ocorrer durante a campanha com provas que são, poderão ser, surgir a partir de imagens que, de monitoramento que já está sendo feito e continuará sendo feito e apenas será disponibilizado para a Justiça Eleitoral em caso, obviamente que em caso específico, na situação de ilicitude que possa gerar um processo, né? Mas nós contaremos com esse apoio que será muito importante durante todo o município e também nos locais de votação para buscar uma eleição mais transparente e equilibrada possível.
O juiz eleitoral João Batista também abordou questões relacionadas às regras eleitorais. A gente tem dúvida aí? É brindes, né? Carro de som, passeatas, propaganda em bens particulares. Vamos ouvir aí o segundo momento aí da entrevista que o Paulo Martins fez com o juiz João Batista.
Ô, doutor, também tem regras aí em relação ao sumiço, no que diz respeito à propaganda eleitoral também, a questão de compra de voto, o que pode ocasionar aí uma multa, inclusive prisão.
Bem, essa palavra que você disse por último, na verdade, não só prisão, como cassação de registro e de diploma. Se alguém for flagrado ou houver comprovação de compra de votos, esse é um ponto que é dos mais, talvez o mais grave que pode ocorrer no processo eleitoral. Então, isso daí é cassação certa e punição severa certa. Agora, com relação à propaganda eleitoral, a propaganda tradicional ela continua mantida. O que era proibido antes continua proibido agora. Situações que as pessoas ainda têm alguma dúvida, a gente pode esclarecer. Por exemplo, outdoor é proibido. Showmício é proibido. É proibido o cantor falar em quem ele vota? Não é proibido. Né? A distribuição de camisas é proibido. Brindes é proibido. Distribuir boné é proibido com o nome do candidato, no partido é proibido. Né? Mas não é proibido sair com bandeirolas, com impressos, contendo o número do candidato. Aquela propaganda, o carro de som é proibido. O carro de som só pode em passeata, em carreata. Não dá para você simular uma passeata com dois carros e sair com carro de som. A Justiça Eleitoral está atenta. Então, aquela divulgação da propaganda eleitoral, que você tinha diversos carros de som nas ruas, incomodando as pessoas, né? Aquilo hoje é proibido. O carro de som só pode ser na sede do partido, do comitê, na passeata ou na carreata. Tá? Então, nós temos, por exemplo, a propaganda em bem particular, que é permitido, mas obedecendo determinadas regras, por exemplo, o tamanho da propaganda. O dono do bem, de uma casa, de um muro, de um portão, tem que ceder aquilo gratuitamente, não pode pagar pelo espaço. A proibição da propaganda em bens públicos, colar adesivo em poste de iluminação, em estádios, em praças, em qualquer que seja o bem público, árvore, tudo isso continua proibido como sempre foi. Né? Então, é necessário que todos. A propaganda eleitoral depende muito da consciência dos candidatos, depende da consciência dos cabos eleitorais, né? Porque é uma situação que é bastante conhecida. Todos sabem. E não dá para tirar vantagem na campanha eleitoral prejudicando a cidade e violando a legislação eleitoral, né? Mas quanto ao mais, a propaganda eleitoral é um momento, né, de ser utilizada dentro das regras, como eu disse, e propondo soluções, propondo saídas, propondo ideias para a sua cidade, para o seu município, né? A propaganda que viola isso, que viola esse objetivo de proporcionar igualdade de condições para que o eleitor procure refletir sobre a melhor ideia, sobre um melhor projeto, né? Para que um cidadão que não dispõe de tantos recursos possa concorrer em igualdade de condições com qualquer outro candidato, que esse é o objetivo maior. Dentro da democracia, todos nós somos iguais. Legalmente, se considera que cada voto é um voto, né? Então o peso do meu voto e o seu tem o mesmo valor. Então nós somos iguais dentro do nosso sistema de escolha dos nossos governantes. Então, para que isso aconteça de forma salutar, de forma edificante, né? Isso impõe uma conduta nos candidatos, nos partidos, nas coligações, que busque esses objetivos. Então não vale sair, por exemplo, como antigamente a gente se via muito, sair sujando a cidade inteira, quer dizer, quem colasse mais adesivo no poste estaria seria mais visível, mais visto, né? Quem tinha mais dinheiro poderia colocar um outdoor de todo o tamanho em vários pontos estratégicos da cidade. Tudo isso nós conhecemos, mas tudo está proibido, sempre foi proibido, continua proibido. A nossa preocupação hoje é com essas tecnologias, essas invenções, né, já bastante avançadas, que nós estamos atentos já para trabalhar também com essa nova realidade que são divulgadas nas redes sociais e a utilização de recursos, né, assim, bastante avançados do ponto de vista da ciência, que seria a inteligência artificial.
Doutor, caso o eleitor, o cidadão, seja coagido por determinado candidato, qual a linha de canal para denúncia, caso ele sinta-se coagido?
Então, as regras que do processo eleitoral, das eleições, continuam sendo as mesmas. O Código Eleitoral é de 1965. O que era crime continua sendo crime, né? Então, coagir eleitor para votar é crime. Esse é caso de cadeia, caso de prisão, né? Agora, nós temos... O que é que a Justiça Eleitoral tem que pode contribuir para o alcance dos objetivos maiores de uma eleição? Nós temos o sistema Pardal, que qualquer cidadão pode utilizar para denunciar uma propaganda ilegal. O sistema Pardal, quando alguém denuncia, o sistema recepciona aquilo, é enviado para a zona eleitoral. O sistema Pardal é um sistema do TSE, que todo mundo conhece. Isso é utilizado em várias eleições, né? É só buscar no site do TSE, do TRE, que vai aparecer lá o sistema Pardal. E qualquer um pode entrar, acessar e fazer a denúncia. Então, aquilo é processado, verifica se é realmente irregular, vem para o cartório eleitoral, aqui nós formalizamos, criamos um processo e notificamos, tomamos providência, analisando a situação. Se é um caso somente de retirada de uma propaganda, ou se é um crime eleitoral, envia para o Ministério Público Eleitoral para oferecer uma denúncia contra, ou a propor alguma medida contra a pessoa, né? E temos também, mais especificamente nesta eleição, nós temos o telefone 1491, que foi disponibilizado também para recepcionar queixas que o eleitor, que o cidadão, detecta uma irregularidade na propaganda e possa fazer a denúncia. Também é registrado e repassado para a Justiça Eleitoral, para o cartório eleitoral do local, no caso, se a propaganda é de Vitória da Conquista, ele recepciona aquilo e envia para a gente aqui no cartório.
A Justiça Eleitoral está atenta para assegurar que todas as atividades de campanhas respeitem a legislação e contribuam para um processo eleitoral justo e transparente. As eleições municipais de 2024 está marcado para o dia 6 de outubro. Caso necessário, um segundo turno acontecerá no dia